A coluna vertebral tem curvas normais, mas a existência de uma inclinação para um lado ou para o outro é uma deformidade que se chama escoliose e é relativamente comum entre os adolescentes. Além das questões estéticas, pode causar, em casos mais avançados, dores e dificuldades respiratórias. O ortopedista Nuno Alegrete revela que a preocupação com os problemas da coluna nos mais novos tem crescido, mas é importante desmistificar. O peso das mochilas e a má postura não são causas de escoliose. Isso mesmo nos disse numa conversa a propósito do Dia Mundial da Coluna, que se assinalou no passado fim de semana.
A escoliose, propriamente, enquanto doença, não está muito relacionada com estas coisas, com as posturas, com as mochilas. É uma doença, na maioria das vezes, de origem genética e, portanto, há pouca relação com fatores externos. Mas ainda assim, esta ideia de que a escoliose possa estar associada com fatores externos é uma preocupação presente, não é? Acaba por ser muitas vezes um motivo de consulta por parte dos pais.
Mas esses fatores externos podem agravar o problema?
Depende do tipo de escoliose. De uma maneira geral, não. Os fatores externos não condicionam o agravamento ou a progressão das escolioses. Claro que há situações muito particulares em que algumas atividades desportivas podem causar esse agravamento, nomeadamente a equitação, por exemplo, em curvas que já tenham algum grau, em curvas moderadas, as ginásticas, e quando falo das ginásticas estamos a falar da ginástica acrobática, da ginástica artística e praticada já a nível de competição. Portanto, essas situações podem causar algum agravamento. Mas, de resto, os fatores externos, as posturas, os pesos, as atividades, não trazem agravamento da escoliose.
Quando é que se manifesta, geralmente?
A maioria das vezes a escoliose aparece durante a fase de crescimento rápido do início da adolescência. É nessa altura que é mais importante estar atento aos sinais de desenvolvimento da escoliose. E esses sinais são, habitualmente, assimetrias, quer no nível dos ombros, na projeção das omoplatas, assimetria na cintura, um lado diferente do outro, e uma coisa que é importante é que quando a criança ou quando o adolescente se inclina para a frente, nota-se que as costelas de um lado são mais altas do que as costelas do lado oposto. E esses são, sim, os primeiros sinais de que pode estar a surgir aqui uma curvatura da coluna.
E quais são as consequências se o problema se agravar?
Numa fase inicial, a escoliose é essencialmente uma questão estética, o que só por si já é preocupante e já justifica que haja alguma intervenção. Mas, a longo prazo, a escoliose, portanto, que é uma curvatura anormal na coluna, a coluna, quando nós olhamos de frente, deveria ser direita, e chama-se escoliose quando tem uma inclinação lateral, se nós deixarmos que a escoliose vá progredindo, a certa altura pode começar a ter repercussões a nível da capacidade respiratória e a nível da função cardíaca. Claro que isto é para curvas com valores aos quais nós hoje em dia já não deixamos chegar. Estamos a falar de curvas, assim, temos de magnitude 90, 100 graus, portanto são coisas muito evoluídas e que já deveriam ter sido tratadas antes de chegar a esses valores. Hoje já não deixamos chegar. Eu acho que a vigilância que é feita tem sido cada vez melhor. Há muitas crianças que são diagnosticadas de escoliose nas atividades que vão praticando, no balé, nas aulas de educação física, nos exames médico-desportivos que fazem para as mais variadas atividades, nas avaliações de rotina dos médicos de família ou dos pediatras. Portanto, as crianças hoje em dia são diagnosticadas muito cedo, felizmente. E quando são diagnosticadas cedo, a orientação também é feita de forma muito precoce e hoje é muito raro haver uma situação em que se chega ao ponto da escoliose ter consequências a nível funcional, do ponto de vista respiratório ou do ponto de vista cardíaco. Portanto, isso já são situações de exceção.
Portanto, há tratamento, em que é que consiste exatamente?
Para curvas muito pequenas, e estamos a falar das curvas que estão abaixo dos 20, 25 graus, a fisioterapia, com exercícios específicos para postura e para estas curvas, pode ser uma ajuda. E digo pode ser porque ainda não há uma evidência científica forte que sustente a utilização de fisioterapia no tratamento da escoliose. De qualquer forma, para estas curvas mais pequenas, é um caminho que tem vindo a ser seguido e com bons resultados. Depois temos os coletes. Os coletes usam-se para curvas entre os 25 e os 40 graus. durante o crescimento. Portanto, o colete serve para moldar um bocadinho o tronco e impedir que uma curva progrida nesta fase do crescimento mais rápido. E depois, finalmente, para as situações mais graves, estamos a falar de curvas que excedam os 45, 50 graus, nessas situações só a cirurgia é que pode resolver o problema.
É uma cirurgia muito complicada?
Nós temos, habitualmente e felizmente já em Portugal, há assim dois grandes tipos de cirurgia. Há a cirurgia de fusão vertebral, que é a cirurgia mais, a cirurgia clássica, aquela que é feita há mais anos e que permite uma correção definitiva, mas à custa de uma rigidez da coluna. Portanto, o que se faz é uma fixação da coluna, da zona da curva, não é toda a coluna, é da zona da curva, mas que a longo prazo pode ter alguma repercussão funcional e até a repercussão no desgaste da parte da coluna que não foi operada. E temos uma outra cirurgia, que é mais recente, que é uma cirurgia que permite corrigir parcialmente a curva, colocando apenas uma peça que vai funcionar como um distrator na parte côncava da curva, e ao fazer isso vamos, de certa forma, esticar a coluna sem que haja perda de mobilidade. Ao mesmo tempo, esta cirurgia é para curvas mais pequenas, no fundo é para aquelas curvas que não respondem bem ao colete, a curva está a agravar e ainda não tem indicação para fazer a cirurgia de fusão vertebral. Portanto, é assim uma cirurgia intermédia entre o colete e a cirurgia de fusão vertebral. A grande vantagem é que permite que a coluna mantenha toda a mobilidade e, portanto, não há estas restrições e estas consequências que estão associadas à cirurgia de fusão. A escoliose induz uma assimetria de costelas e esta cirurgia que não envolve a fusão não é muito boa para as situações em que essa assimetria é grande. Portanto, do ponto de vista da estética, não é a cirurgia mais eficaz. E, por isso, cada caso tem que ser avaliado e a decisão do tratamento cirúrgico depende dessa avaliação, pesando todos os benefícios e riscos que se correm em cada uma das situações.
Qual é a prevalência da escoliose na adolescência?
Aquilo que se estima é que exista uma escoliose em cada sala de aulas, ou seja, aproximadamente 1 para 30 adolescentes têm escoliose. Agora, ou seja, é uma situação extremamente frequente. O que estamos é a falar de todo o tipo de escolioses e algumas delas não chegam sequer a valores de precisarem qualquer tratamento. Mas a verdade é que, se nós olharmos para as nossas salas de aula, algum dos alunos que está lá sentado terá uma assimetria na coluna.
E ao contrário das más posturas, para corrigir uma escoliose não basta endireitar os ombros ou sentar direito. É necessário, como explicou o ortopedista Nuno Alegrete, acompanhamento clínico e, em alguns casos, a utilização de um colete ou mesmo uma cirurgia.